As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
A informação é avançada pela Procuradoria da Comarca de Santarém. Os dois homens suspeitos da morte de José Fábrica, antigo instrutor da Escola de Condução Moderna de Tomar, vão responder pela prática de homicídio qualificado e ainda na prática de furto de veículos. Nesta altura estão em curso as diligências de notificação da acusação para início do prazo para a abertura de instrução, que, a não ser requerida, irá determinar a remessa do processo para julgamento perante Tribunal Coletivo no Juízo Central Criminal de Santarém. Estão em causa dois indivíduos, com 21 e 31 anos de idade, suspeitos da morte de José Fábrica, vítima de atropelamento, no dia 13 de março deste ano, na localidade de Lamarosa, concelho de Torres Novas. Era dono da Escola de Condução Carmona, do entroncamento. Diz a Procuradoria que a vítima surpreendeu os arguidos quando se preparavam para assaltar a sua carrinha, colocando-se na frente desta. Em reação, o indivíduo mais velho, na altura ao volante, acelerou na sua direção, abalroando-o, atropelando-o e passando-lhe por cima com a viatura, o que resultou na morte de José Fábrica.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, deteve no passado dia 8 um homem com 61 anos de idade pela prática do crime de violência doméstica no concelho de Almeirim. No âmbito da investigação do crime de violência doméstica, os militares apuraram que o suspeito exercia violência física e psicológica sobre a mulher de 49 anos, chegando mesmo a ameaçar de morte a vítima com recurso a diversas armas. Na sequência das diligências, foi dado cumprimento a uma mandado de detenção e um mandado de busca domiciliária, que resultou na apreensão de uma arma de ar comprimido, uma arma de alarme, 34 cartuchos, uma faca, uma moca e também umas matracas. O detido permaneceu nas instalações da guarda até ser presente no dia 9 de outubro ao Tribunal Judicial de Santarém, tendo sido aplicada a medida de coação de proibição de contacto por qualquer meio com a vítima e a frequência de sessões de aprendizagem para lidar com o sentimento de ciúme.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar recebe na noite deste sábado o cortejo templário noturno. Neste ano, em que a festa templária não se realizou devido à coincidência de datas com os tabuleiros que envolveram toda a população do concelho, o legado da Ordem não foi esquecido, sendo comemorado neste fim de semana, em que se celebram dois importantes aniversários com ela relacionados: a morte do mestre Dom Gualdim Paes, em 1195, e o início da perseguição que terminaria com a extinção dos templários em 1307, ambos a 13 de outubro. O cortejo terá início às 22h30 no castelo, com um percurso que vai percorrer a Avenida Doutor Vieira Guimarães, Avenida Doutor Cândido Madureira, Rua Infantaria 15, Praça da República, Rua Serpa Pinto, Ponte Velha, Rua de Santa Iria e finaliza depois na Igreja de Santa Maria dos Olivais. A ERTS falou, entretanto, com a vereadora Filipa Fernandes sobre a edição deste ano do cortejo noturno, que então se realiza a partir do Castelo Templário.
O cortejo noturno é também um dos momentos altos da nossa festa templária. O município, não tendo este ano a festa templária como é habitual, não quis deixar de marcar esta grande marca, que é a marca dos templários, que tanto caracteriza a nossa cidade. E como tal, tentámos encontrar aqui uma data que pudesse, de alguma forma, uma data mística que fosse ao encontro deste tema dos templários, portanto. E assim sendo, portanto, no dia 12 de outubro, véspera do 13 de outubro, data esta em que se evoca a memória do Gualdim Paes, uma vez que foi dia da sua morte, e também 13 de outubro é um marco muito importante para os templários, uma vez que evoca também aqui a extinção dos templários. E como tal, achámos pertinente a realização deste grande cortejo, juntando aqui uma vez mais as 11 freguesias do concelho, em torno de um grande momento, e por isso juntamos as freguesias para fazer um cortejo único, evocando aqui a memória dos nossos guerreiros templários. Temos cerca de 25 cavaleiros, templários que vêm a cavalo, e depois teremos mais ou menos cerca de 20 templários por cada freguesia, umas com mais, outras com menos, que talvez a Junta Urbana tenha uns 40.
Núcleo Interpretativo, Sinagoga de Tomar e Museu Luso-Hebraico Abraão Zacuto vai ser inaugurado no próximo dia 15 de outubro, terça-feira, pelas 17 horas. Monumento nacional classificado desde 1921, o Templo Hebraico é um dos monumentos mais visitados de Tomar. O edifício deve ter sido construído no final da primeira metade do século XV, tendo sido o único edificado por efeito em Portugal que chegou aos nossos dias. Financiada por uma elite de judeus próximos da Ordem de Cristo e da Família Real, que administrava, a construção da sinagoga seguiu de muito perto o estilo gótico e estava perfeitamente integrada nos sítios usuais para as casas de oração dos judeus, um local recolhido a meio da judiaria. Após o edito de expulsão dos judeus, o edifício da sinagoga foi transformado em cadeia do Conselho e mais tarde em ermida de evocação de São Bartolomeu. No século XIX chegou a funcionar como celeiro e armazém de mercearias. Apesar da classificação como monumento em 1921, só dois anos depois é que Samuel Schwartz, judeu polaco, investigador da cultura hebraica, o salvaria do estado caótico em que se encontrava, adquirindo-a e recuperando-a, tendo vindo a doá-la em 1939 ao estado português para a instalação do Museu Luso-Hebraico Abraão Zacuto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ao abrigo dos seus estatutos, a Associação Luís Boa Vida está a convocar todos os seus associados para a realização da 2ª Assembleia Geral Ordinária, a realizar já a 18 de outubro. A Assembleia está marcada para as 19 horas, nas instalações da Escola Secundária Jacome Raton. A Assembleia tem como ordem de trabalhos a apresentação da evolução financeira da Associação, o plano de atividades de 2019 e a apreciação e retificação do mesmo e a declaração de compromissos dos membros do Conselho Geral. Serão ainda abordados outros assuntos de interesse para a Associação Luís Boa Vida.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ordem do Templo, Cavalaria Espiritual, Templarismo, este é o tema da iniciativa que está a decorrer até este domingo no Centro de Interpretação Templário de Almorol, em Vila Nova da Barquinha, e que reúne os maiores especialistas mundiais nesta temática, com oradores oriundos de França, Itália, Estados Unidos e Portugal. No âmbito do evento foi inaugurada a nova exposição temporária do Centro de Interpretação Templário do Almorol, Santoral e Liturgia Templárias à Roda do Ano, assim como feita a apresentação do respectivo catálogo num acontecimento ainda marcado pela assinatura de protocolos de cooperação e parceria com a CITA e a recepção da réplica da espada de Godofredo de Bullion. Em declarações prestadas à ERT, o presidente do município de Vila Nova da Barquinha falou da sua participação neste catálogo da exposição e também da internacionalização da Barquinha como polo dedicado aos templários.
E objetivamente aproveitei para fazer a promoção dos Caminhos de Santiago e também da própria Igreja da Atalaia, fazendo referências nomeadamente a algumas passagens do Concílio Vaticano. Na questão da multiculturalidade, da partilha e das visões do mundo de várias doutrinas. Foi isso que foi abordado no introito deste catálogo da exposição, o terceiro. E pronto, e vamos continuando a fazer acontecer na Barquinha, em terra templária, no sentido também de haver uma diversidade de cultura, de opiniões e de tratamento diferenciado sobre todas as temáticas que neste momento são atuais. Penso que hoje é dado o pontapé de saída para a internacionalização deste projeto, com os protocolos que vamos assinar seguidamente, nomeadamente com a cedência de algum espólio internacional para ficar aqui no depósito no nosso edifício. O primeiro andar vai ser dedicado todo à área dos templários, nomeadamente com o acervo documental e também com o acervo físico de algumas obras que vão ser aqui depositadas e que ficam à nossa guarda. Eu acho que é muito importante para a Barquinha, para o território, para a região, esta temática, nomeadamente com aberturas à sociedade e também numa fase posterior com a digitalização de documentos para cedência em termos internacionais. Como viram hoje, temos cá homens da Croácia, dos Estados Unidos, da Bélgica, da Itália, de todo o mundo, no sentido de unir uma causa, que é a causa dos templários.
São números de veras impressionantes e que demonstram o alcance da presença da Vespa Asiática na região, neste caso, em concreto, no Conselho de Ferreira do Zêzere. Segundo uma contabilidade dos Serviços da Proteção Civil daquele Conselho, já foram identificados e removidos 84 ninhos num trabalho contínuo e que parece não ter fim à vista, tal a dimensão de uma praga que chegou para ficar. Importa referir que o município ferreirense tem sido um dos mais atingidos por esta praga e que mais tem trabalhado nesta área, nomeadamente na prevenção e agora na reação à descoberta de ninhos numa parceria com a empresa Enxame de Abelhas. Por aquilo que a redação apurou, estarão a ser descobertos entre 4 a 5 ninhos por semana no concelho de Ferreira do Zêzere, número que não encontra qualquer paralelo ao nível dos concelhos do Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei, no seguimento do alerta transmitido pela Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra, vem apelar para uma especial atenção na possível identificação do percevejo asiático, inseto que tem vindo já a invadir diversos países europeus. Os investigadores da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra adiantam que se trata de um inseto problemático que, com certeza, vai incluir Portugal na sua já longa lista de países invadidos. Poderá assim vir a tratar-se de mais uma praga agrícola no país, naquele que é um inseto picador e sugador, capaz de se alimentar de mais de 300 espécies de plantas nas suas diferentes estruturas, frutos, folhas ou rebentos, incluindo inúmeras plantas de interesse agrícola. As culturas agrícolas do tomate, milho, pera, uva e laranja são relevantes no contexto nacional e poderão vir a ser severamente afetadas, sem que haja ainda uma eficaz forma de controle. A nível de saúde pública, o percevejo asiático procura por abrigo nos meses mais frios, entre dezembro e março, em casas e barracões, levando consigo uma elevada concentração de organismos, na ordem dos milhares de insetos, agravada pela libertação também de odores nefastos quando perturbados.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Rua António João Antunes, antiga Rua do Comércio, em Alvibeira, vai receber a 7ª edição do Mercado à Moda Antiga. O evento vai ter lugar já neste domingo, das 9 às 20 horas, e na mesma rua, no Largo do Coval, terá lugar a 3ª mostra de artesanato. Música e animação não irão faltar, bem como a recriação dos mercados do princípio do século XX, com a venda de produtos do campo, licores, compotas e água-pé. Manuela Santos, diretora do Rancho Folclórico e Etnográfico de Alvibeira, antecipou, entretanto, para a ERTE esta realização, que acolhe no lugar, todos os anos, centenas de visitantes.
Mercado que mostra como se faziam os mercados há cerca de 100 anos atrás, onde se vendiam os produtos da região, onde as pessoas se deslocavam para vender os seus produtos e também onde as pessoas também iam para comprar esses mesmos produtos. E tem, claro, como época, os finais do século XIX, princípios do século XX, e retrata essa mesma época, já que o rancho também se situa e as reconstituições que faz se situam dentro deste período. Os trajes e também os produtos que eram vendidos na altura, e portanto, e nós tentamos sempre nos aproximar, embora às vezes seja um pouco complicado, não é? Mas tentamos sempre nos aproximar daquilo que se fazia antigamente. Não só nos trajes, na forma de trajar, nos produtos que são comercializados, na forma como os produtos são apresentados às pessoas, portanto, tentamos, e o grande objetivo é aproximar o mais que podemos dessa época. O mercado normalmente tem um elevado número de visitantes, pessoas que passam, que gostam também de passar e porque gostam também de vivenciar estas experiências e também recordar outros tempos. Há sempre uma certa nostalgia e as pessoas gostam bastante de passar por Alvibeira e recordar outros tempos. Envolve também as pessoas que vão ao mercado, não é? E envolve também toda a comunidade, não só o rancho, com os seus trajes a vender, e toda a comunidade também ajuda e se congrega para que o mercado possa ser um sucesso. E quando começámos a pensar em fazer o mercado em Alvibeira, também já tínhamos alguma experiência de mercados que fomos fazendo em Tomar com o Conselho Técnico da Federação e com os outros grupos. Portanto, já era uma experiência longa e nós tínhamos de fazer mercados. E, portanto, esses conhecimentos foram adquirindo ao longo desses mercados que nós fomos fazendo. E, portanto, quando surgiu a ideia de fazer em Alvibeira, eu acho que a experiência e o conhecimento já estava lá. depois, claro, foi aprofundar um pouco mais, a ver de que forma é que poderíamos também adaptar o mercado, sendo o mercado da altura, adaptá-lo também atualmente, e por isso é que nós resolvemos também fazer a mostra de artesanato, uma vez que, sendo só um rancho a fazer o mercado, nós não tínhamos capacidade para tornar o evento talvez tão dinâmico, e portanto agregámos ao mercado à moda antiga a mostra de artesanato.
Na reunião camarária do município de Torres Novas, de 1 de outubro, foi aprovada por maioria a manutenção da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis em 0,38%, com voto contra do Bloco de Esquerda, que propôs a descida da taxa para 0,33%, tendo a proposta sido rejeitada com os votos contra do PS e PSD. A majoração, o triplo, da taxa aplicável aos prédios em ruínas, bem como a redução de IMI para as famílias com dependentes, foram aprovadas por unanimidade. Por decisão unânime no que respeita à participação variável no Imposto sobre Rendimento de Pessoas, o IRS, a receber em 2021, mantém-se nos 5%. A derrama irá manter-se na taxa de 1,5%, a aplicar em 2020, bem como a derrama reduzida de 0,01%, a aplicar aos sujeitos passivos com volume de negócios que não ultrapasse os 150 mil euros, e a taxa municipal dos direitos de passagem mantém-se nos 0,25%. Esta proposta será agora remetida para a aprovação da Assembleia Municipal de Torres Novas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está a decorrer até este domingo, em Alveiazar, a 39ª FAFIPA, Feira Agrícola, Florestal, Industrial, Pecuária e de Artesanato, e o 17º Festival Gastronómico do Xíxaro, um dos objetivos do município, entidade que é responsável pela organização dos certames, que decorrem em conjunto há já alguns anos, é o de levar a cabo também ações que promovam a reflexão sobre a realidade económica e social do concelho. Como refere a Presidente do Município, Célia Marques, este ano, com esse objetivo em mente, realizam-se duas conferências, uma sobre a economia circular, outra sobre a gastronomia e turismo.
E aquilo que nós pretendemos é permitir também um momento de reflexão com os empresários e com oradores convidados, para debatermos estas temáticas que estão, digamos assim, neste momento em foco. Falo da economia circular, que é um dos temas de sábado, em que teremos oradores sobre o tema que irão refletir, dar as suas opiniões, permitir um momento de questões e respostas, e que será, digamos assim, não tanto uma conferência, uma palestra, mas sim aquilo que se pretende é refletir sobre o tema e perceber se os empresários estão atentos a esta temática, se já estão direcionados para esta temática e se o município pode ajudar, em algum aspecto, a que estas empresas acolham, digamos assim, este tema da economia circular, que é extremamente importante nos dias de hoje. No domingo teremos uma mesa direcionada para a gastronomia e o turismo, mais, digamos, direcionada para a vertente mais do produtor, e que pretende discutir e refletir sobre o impulsionamento da gastronomia ao turismo e de que forma é que tanto um setor como o outro contribuem para o desenvolvimento de um território, e de que forma é que os nossos produtores, os nossos empresários da restauração e do alojamento turístico estão receptivos e estão atentos a estas temáticas, e também o que é que o município pode fazer para auxiliar e para explorar, digamos assim, este tema.
Neste domingo, o Mercado Quintais nas Praças do Pinhal regressa ao Conselho de Sertã, desta feita à Alameda da Carvalha, entre as 10 da manhã e as 18 horas. O mercado disponibiliza o que de melhor se produz nos concelhos da Sertã, Maçã, Oleiros, Proença Nova e Vila de Rei, produtos hortofrutícolas frescos vindos diretamente do produtor e também produtos transformados, além de artesanato regional. Às 16 horas, os quintais nas Praças do Pinhal irão contar com a animação do Teatro Mais Pequeno do Mundo, promovido pela Pinhal Maior. O projeto tem como principais objetivos valorizar os produtos locais e facilitar a venda por parte de produtores familiares, abrangendo os concelhos da Sertã, Maçã, Oleiros, Proença Nova e Vila de Rei. Estes mercados realizam-se sempre no segundo domingo de cada mês, nos concelhos referidos em sistema de rotatividade. Estará de regresso ao Concelho da Sertã no dia 8 de dezembro. Entretanto, estão já previstas as edições a promover no próximo dia 10 de novembro, em Vila de Rei, e depois a 8 de dezembro, então, de regresso à Sertã. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.